financeiras adequadas para o investimento em investigação e desenvolvimento, que aumentem a produtividade e economias de escala. 2. As empresas necessitam de reduzir a sua exposição a empréstimos bancários de curto prazo e aceder a melhores condições de financiamento. 3. O mercado de capitais não é apenas crucial para as empresas, é igualmente importante para as famílias ao proporcionar opções para remunerar e valorizar as suas poupanças. A concretização destes objetivos carece de um conjunto de medidas de índole fiscal, constantes do presente proposta de lei, que possam produzir efeitos concretos numa perspectiva dual, tanto do lado da oferta como do lado da procura de capital. Assim, do lado da procura, ou seja, do financiamento, temos a criação de um regime fiscal especial para organismos de investimento coletivo que invistam no arrendamento acessível. E temos a majoração dos gastos com a admissão em bolsa e com ofertas públicas de aquisição para PMEs. Do lado da oferta, ou seja, da poupança, temos a equiparação do produto individual de reforma pan-europeu aos PPRs para efeitos de IRS e a exclusão parcial de tributação das mais-valias obtidas da venda de valores mobiliários e de participações em organismos de investimento coletivo baseada no período de detenção. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, esta matéria não pode, no entanto, ser analisada de forma isolada. A integração dos mercados de capitais tem uma dimensão europeia, com uma agenda ambiciosa que visa transformar o mercado de capitais na União Europeia, tornando-o mais inclusivo, mais resiliente e mais sustentável. Um mercado onde ressalta o compromisso das empresas com os pilares ambiental, social e de governança à luz das regras da taxonomia. É hoje claro que apenas os investimentos alinhados com o Regulamento da Taxonomia Europeia permitirão o acesso das empresas portuguesas a financiamento em melhores condições. É hoje factual também que, apesar de alguns progressos graduais para melhorar a eficiência, escala e resiliência, os mercados de capitais europeus continuam frágeis e fragmentados. Em Portugal, o mercado de capitais padece da mesma adversidade, mas com uma agravante, a de ser um mercado pequeno e periférico e com um desempenho histórico pouco atrativo. Mas não nos detenhamos. A dinamização do mercado de capitais deve ser alicerçada num conjunto de medidas legislativas, fiscais e económicas devidamente articuladas que beneficiem as empresas e protejam os investidores. Esta é, pois, a primeira dessas medidas, de outras que seguramente seguirão. Muito obrigado.
O Governo tem dois pedidos de esclarecimento, penso que responderá em conjunto, certo? E o primeiro pedido de esclarecimento é do Grupo Parlamentar do PSD, do deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Inoperância do anterior Governo Socialista na execução da sua famosa bazuca obrigou ao agendamento com urgência deste ponto pelo Governo. Este é mais um exemplo do atraso na execução do PRR que o anterior Governo nos deixou, uma execução de cerca de 20%, com um tempo decorrido de cerca de 50%. Está em causa, como o Sr. Secretário de Estado disse, a meta 5.26 do PRR, que tinha ficado por cumprir, relativa ao desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não financeiras. As alterações ao mercado de capitais são condição essencial para Portugal ter acesso a mais de 700 milhões de euros retidos em Bruxelas, relativos à terceira e quarta tranche do PRR, bem como para solicitar o pagamento da quinta tranche de 1.800 milhões de euros. Aliás, não foi por acaso que o desbloqueio das verbas foi uma das prioridades assumidas pelo seu Primeiro-Ministro na apresentação do programa de governo e aqui estamos a cumprir. Mas importa também recordar que já no início do ano o Tribunal de Contas tinha classificado a execução dos fundos comunitários como incipiente, alertando que o país corria o risco de poder perder verbas caso não acelerasse a execução. Estamos, por isso, em contrarrelógio para não desperdiçar fundos, que são essenciais para o estímulo da nossa economia. E o recurso ao mercado de capitais pode ser útil para resolver dois problemas que foram olimpicamente ignorados pelo anterior Governo e talvez por isso nunca tivesse trazido aqui este conjunto de medidas. E são eles a falta de competitividade e produtividade da nossa economia e os historicamente baixos níveis de poupança das nossas famílias. Senhor Secretário de Estado, estas medidas vão no sentido positivo, no entanto, desconhecemos o seu impacto orçamental. Por isso, lhe pergunto-lhe qual é a dimensão do impacto orçamental deste conjunto de medidas que aqui nos traz hoje. Muito obrigado.
Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A debilidade dos mercados de capitais ou do mercado de capital europeu por comparação com o que se passa nos Estados Unidos e noutras regiões do mercado global é nitidamente uma fraqueza da União Europeia. É uma das razões que explica a dificuldade, por exemplo, de empresas tecnológicas conseguirem reunir o capital necessário para fazer os seus investimentos, e é nesse sentido que a União Europeia já vem há bastantes anos, com sucesso muito relativo, tentando criar um mercado de capitais unificado. A questão é, se bem que o Sr. Secretário de Estado nos tenha dito que estas medidas vão no sentido de integrar Portugal nesse esforço, se não estamos a começar precisamente por onde não deveríamos, porque para cumprir com os desiderados do Conselho Europeu em relação ao mercado de capitais é preciso reformar as regras sobre insolvências de empresas, é preciso facilitar o acesso das nossas PMEs ao mercado de capitais integrado e, basicamente, o que aqui fazemos é dar algumas facilidades fiscais a quem, por hipótese, em vez de ter o dinheiro poupado, aforrado na banca, queira comprar títulos e detê-los durante mais tempo. Ora, Portugal tem uma taxa de poupança que já é muito baixa. Não estamos a torná-la mais debilitada nos instrumentos mais clássicos, prometendo às pessoas um instrumento que basicamente muitas delas não conhecerão nem terão acesso. E onde é que está o trabalho nos outros aspectos que assim, esses sim são muitíssimo relevantes? Nós o que precisamos não é de criar mais um pequeno mercado de capitais em Portugal, quando o que nós temos de construir é o mercado de capitais europeu. O que nós temos que fazer é facilitar o acesso das PMEs ao mercado de capitais integrado europeu, aliás, para muitas empresas que são transfronteiriças, e temos que desburocratizar tudo aquilo que tem a ver com, por exemplo, as regras das insolvências, e em relação a isso não vejo nada. Portanto, a pergunta é muito simples, não estaremos a fragmentar o incipientíssimo mercado de capitais europeu, por um lado, por outro lado, porque é que o Governo não começa por outros aspectos do mercado de capitais europeu que são essenciais, como as regras da insolvência e a própria infraestrutura deste mercado de capitais, o acesso às PMEs a capitais europeus, em vez de começar por esta medida que, vai-me desculpar, Sr. Secretário de Estado, mas me parece que pouco fará para desenvolver o mercado de capitais em Portugal.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela última questão do Sr. Deputado do LIVRE, a resposta é muito simples, porque deste diploma depende o pagamento de uma tranche do PRR, daí a sua urgência. Mas não posso deixar de congratular com a sua preocupação com o mercado de capitais e de assinalar essa preocupação. E até lhe posso dar algumas estatísticas, uma vez que fez referência aos dados dos Estados Unidos. É de facto preocupante, porque, de acordo com o relatório da ESMA, que é a autoridade independente do setor, a capitalização de mercados das ações na União Europeia, em 2023, era 11% na Europa, versus 45% nos Estados Unidos. E assistiu-se a uma diminuição, porque em 2009 era 16% na Europa e 34% nos Estados Unidos. Portanto, eu comungo dessa preocupação, mas estamos naturalmente no início de um processo, como eu referi na minha no meu discurso inicial. Relativamente à questão colocada pelo grupo parlamentar do PSD, é difícil de antecipar a despesa fiscal que está inerente a esta medida. Ainda assim, aquela medida que poderá incorporar uma despesa mais significativa tem a ver com a medida da majoração dos custos de entrada em bolsa. E essa sempre direi, Sr. Deputado, que tanto maior será o sucesso quanto maior for a despesa. E, portanto, se tiveres uma despesa fiscal significativa, isso quer dizer que a medida é um sucesso, como todos esperamos. Muito obrigado.
Para Para a apresentação da iniciativa, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. Num contexto de emergência climática como o que Portugal e o mundo vivem, é importante que o tecido empresarial português e o próprio Estado possam estar empenhados no cumprimento das metas nacionais e internacionais da neutralidade carbónica. Falar hoje em dinamização do mercado de capitais exige que se traga para cima da mesa a necessidade do país fomentar a economia verde, o que passa pelas green bonds, ou chamadas obrigações verdes. Estes instrumentos de financiamento determinam que o capital subscrito pelos investidores seja aplicado a fins também eles ambientais específicos e aquilo que tem suscitado é um interesse inequívoco por parte de investidores neste mesmo mecanismo. Há já quem defenda que no futuro as green bonds serão o ativo de referência para o cálculo da taxa de juros sem risco. Só no ano passado, a emissão anual destes títulos atingiu no mundo o valor total de US$ 1 bilhão e as emissões verdes soberanas vão ganhando cada vez mais terreno com a adesão de países como a França, os Países Baixos, a Bélgica, a Grécia ou a Itália. Só na Alemanha, desde que se começou a emitir dívida soberana verde, angariou-se cerca de 64 mil milhões de euros, um valor que daria para financiar 65 anos da despesa com a ação climática de Portugal. E a União Europeia, na emissão que fez para o Next Generation EU, teve uma procura que superou a oferta em mais de 11 vezes. Ora, Portugal é, no entanto, o único país da Europa do Sul que não está a emitir obrigações soberanas verdes. E no setor privado, o recurso a este instrumento está longe de ser uma prática enraizada, algo bem visível no domínio de 90% do mercado pela EDP. Senhoras e senhores deputados, não podemos continuar parados perante um barco que já partiu. Ainda por cima, quando no ano passado se aprovou um regulamento europeu sobre esta mesma temática. E por isso mesmo, o PAN hoje propõe duas questões. Por um lado, assegurar um quadro legal e fiscal harmonizado para as green bonds, que incentive o recurso a estes mecanismos e que evite que alguns dos problemas que lhes estão associados, dando mais segurança aos investidores. Por outro lado, que o Governo estude a hipótese de o país emitir obrigações soberanas verdes, algo fundamental para mostrar aos mercados internacionais o compromisso do país com a política climática e para empreender uma maior utilização deste mecanismo no nosso mercado nacional, que, como sabemos, é dominado pela dívida pública. O caminho da economia verde é uma paragem para a qual Portugal não pode virar as costas.
Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos hoje em plenário uma proposta de lei oriunda do Governo para aprovar medidas de alívio fiscal na dinamização do recurso ao mercado de capitais. Estas medidas contemplam benefícios e isenções no acesso aos instrumentos de crédito e poupança, têm reflexo nos vários códigos fiscais de IRS, de IRC, de Imposto de Selo, dos Estatutos de Benefícios Fiscais em vigor desde 2017, tudo sobre a questão também agora do PRR. Se estamos de acordo, e até deriva de uma recomendação da Comissão Europeia desde 2017, nos estímulos à poupança, pela criação de um regime fiscal aplicável nos PEPs, Planos Individual de Reforma Pan-Europeus, mas no lado do acesso ao capital, ao financiamento a crédito, os benefícios fiscais deveriam ser avaliados. O tema de eficácia e planeamento fiscal do Parlamento é recorrente, já em vários debates e sessões legislativas, pela relevância do nosso mercado de capitais no papel fundamental de financiamento da nossa economia, ou seja, aplicável às nossas empresas. Se é verdade que algum destes instrumentos fiscais e na obtenção dos custos elegíveis em sede de impostos devido na gestão de ativos poderão ter impactos na oferta habitacional para o arrendamento e custos mais acessíveis e no aplicar aos organismos de investimento ou coletivo imobiliário que possam investir nestas áreas. Também é verdade que os benefícios fiscais se podem vir a aplicar a outros fundos diversificados, pois generalizados às empresas que recorrem a capital de riscos e a fundos como forma de financiamento das suas empresas. Pelo impacto destes benefícios, que podem ser de privação de largos milhões de receita do Estado. Esta proposta